Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Quem prestou atenção no louvor, Deus falou muito com a gente durante o louvor. Atos, capítulo 7, se não me engano, Atos 7, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Versículo 48 diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém? Então, vamos ler de novo. Atos, capítulo 7. Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz, o profeta. O céu, 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Vós, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Amém? Então, Deus continua com aquele propósito de abrir os nossos olhos, o propósito de nos fazer entender os mistérios. Né? Os mistérios que envolvem o céu e a terra. A vontade de Deus é habitar em nós. A vontade de Deus é habitar em nós. Tem um motivo, tem uma razão pela qual Deus quer habitar em nós. A nossa salvação, como estava cantando aqui, a gente estava cantando e pensando, abre o coração e as janelas, né, etc. Se a gente cantasse isso com entendimento, é tão interessante que a gente vai entendendo realmente por que Deus quer habitar em nós. Por quê? Para quê? A nossa salvação é isso. Se Ele conseguir habitar em nós, nós seremos salvos. Se Ele não conseguir habitar em nós, não tem como Ele nos salvar. Né? A vontade de Deus, então, é essa, de nos salvar. E, ao mesmo tempo, habitando em nós. É o jeito que ele achou, que ele encontrou para nos salvar, foi estando em nós. Por quê? Porque o homem, ele é pequeno em relação, o homem em força, poder, capacidade, em relação ao espírito do diabo, o homem não tem comparação em termos de força. Como que nós poderíamos lutar contra esse espírito? Como que nós poderíamos lutar contra o diabo? Nós não teríamos a menor chance de vencer. Então, por amor, por misericórdia, vendo que não havia possibilidade, quis Deus então nos salvar. De que forma? Habitando em nós. Então aí é Ele que vai lutar contra esse espírito. Mas ele precisa estar em mim. Porque quando o diabo vir para cima de mim, ele vai encontrar quem? Vai encontrar Deus. Quando o diabo vem para me destruir, ele vai encontrar uma força maior. Ele vai ser totalmente, vamos dizer assim, enganado. Não pensa ele que ele pode contra mim, que ele pode contra mim, mas não contra aquele que está em mim. Ele pode contra mim, mas não pode contra aquele que está em mim. A nossa preocupação, então, é ter o cuidado para que ele permaneça em nós. Eu estou à porta e bato. Alguém abre a porta, eu entro. Agora, difícil é eu permanecer aí dentro. Eu preciso permanecer aí dentro. E o diabo, com certeza, vê que a luta fica acontecendo entre eu, Deus e o diabo. Então, a minha alma que precisa ser salva, o meu espírito que precisa ser salvo, de um lado, Deus querendo me ajudar, de outro lado, o diabo querendo me atrapalhar. Então, essa é a história. Eu, sendo um objeto de disputa entre o céu e o inferno. De um lado, Deus quer me ajudar. De outro lado, o diabo faz tudo para me atrapalhar, me derrubar. Então, permanecer em Deus. Ele entra, mas nem sempre permanece. Amém? Ele entra, mas nem sempre ele permanece. João 8, 9, por exemplo. João 8, 9. Diz que o Espírito de Deus... Como é que eu sei... Existe, primeiro, pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. Isso, em outras palavras, quer dizer o quê? Que o diabo entrou em nós. O pecado entrou no mundo. E entrou em um, dois? Não, entrou em todo mundo. O pecado entrou no mundo, entrou em todo mundo. Então, todo mundo tinha a mesma coisa, ou seja, o mesmo espírito, o espírito do diabo. O espírito maligno, a raça de víboras, né, a espécie maligna. Por quê? Porque o diabo entrou em todo mundo. Não ficou ninguém que não tivesse essa natureza do diabo. Deus mais valente do que ele vem e entra também. Então, a luz tem mais força do que as trevas. Uma vez acesa a luz, as trevas saem. Então, vindo o mais valente, quando o mais valente chega, o cachorrinho, né, o mais fraco, sai. Então é isso. Se eu quiser, eu abro a porta para Deus. E eu digo, Senhor, entra. Como ele é mais valente, mais poderoso, mais forte, ele tem poder sobre o outro, ele entra e a tendência do outro é sair. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Eu abro a porta e a janela, eu abro a minha vida para Deus, se o Senhor entra na minha vida. Não tem aquela música que fala, entra na minha casa, né? Entra na minha vida, mas é desse jeito. Entra, abre as portas e a janela, abre o seu coração, deixa realmente Deus entrar. Deus entra e o outro sai. É assim que nós vamos conseguir a nossa salvação. Nesse versículo que eu falei para vocês, em João 8, aliás, Romanos 8, né? Hã? Não, Romanos 8, primeiro. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mora. Se é que o Espírito de Deus entrou em você, mora em você, Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Deus, ele quer habitar, morar em nós. Ele mora. Se nós não quisermos, ele vai morar, ele vai arrumar. Se você não quiser, você pode ter certeza que sem morada, sem lugar, ele não vai ficar, não. Né? Com certeza, ele não vai. Mas isso aqui, para nós entendermos realmente quem quer Deus, quem está lutando contra o pecado, quem quer a salvação, tem que entender. Tem que conseguir entender, de alguma forma, o que está acontecendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se Deus, se o Espírito de Deus está em vós. E quem não tem o Espírito de Deus? Essa pessoa não é de Deus. Então, presta atenção. Tem gente na terra que Deus não entrou nele ainda? Tem? Tem. Essas pessoas que Deus não entrou nela ainda, de quem elas são? Do diabo. E as obras dessas pessoas são malignas ou boas? Então vejam vocês a situação que está na nossa terra. Mas tem muita gente mesmo que Deus não entrou nela ainda. E se Deus não entrou na pessoa, a obra dele, ou seja, tudo que ele faz é ruim, é maligno. É carne. O diabo entrou no mundo. Deus não entrou ali. A pessoa ainda está naquela situação original, Ramiro. Ela está na situação original. A luz veio ao mundo. Só existia demônios. Só existia demônios. Aí veio a luz e entrou numa pessoa que foi Jesus Cristo. Amém? A luz veio ao mundo. Ali, então, foi o primeiro filho de Deus. O resto era tudo filho do diabo. Ou não? Assim que eu entendo. Assim como o pecado entrou em um e tomou conta, Deus também veio e entrou em um e quer, da mesma forma, passar de um para o outro. Então saiu o semeador a semear a semente. Você quer Deus? Então toma aqui. Você quer Deus? Então toma aqui. Quem quiser, vai dizer, abre a porta e diga, Deus, Senhor, entre em minha vida. Mas fala isso de coração. Fala isso sincero. Entra na minha vida, Senhor. né? Fala comigo. Pronto, Deus entrou na sua vida. Você passa a pertencer a Deus. Você foi enxertado na árvore da vida, na árvore boa. Durante o tempo que você tem na carne, durante o tempo que você está na carne, você corre o risco de perder Deus e voltar para o diabo. Essa é a maior dificuldade que nós sentimos. Essa é a maior dificuldade que nós temos. É perder Deus. Quando você lê os Salmos, quando você lê Jó, quando você lê tudo, você percebe a luta que todos tiveram. Abraão, Isaac, todo mundo teve a mesma luta. Para não perder Deus. Né? Todas essas pessoas morreram esperando a habitação de Deus, esperando se tornar realmente a habitação de Deus. Em João 14, 26, nós já falamos sobre Romanos 8, 9, já. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Quem não tem o Espírito de Deus é porque Deus não entrou ainda. Não é assim? Quem não tem o Espírito de Deus não entrou ainda. Então essa pessoa não é filha de Deus, não é de Deus. Ela não pertence a Deus, ela pertence ao diabo. E consequentemente vai fazer as coisas que o diabo quer. Jesus fala lá em João 8, lá na frente, se não me lembro, fala assim, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Então gente, para você fazer a coisa certa, para você fazer a obra certa, não errar, não pecar, é preciso que Deus esteja em você. É preciso que Deus esteja em nós. Amém? João, agora 14. João 14. Vinte e um. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Primeiro, vamos entender um pouquinho aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Deus não vai entrar na sua vida, Deus não vai entrar em você, Deus não vai habitar em você, se você não quiser. Se você não abrir a porta e a janela. Se você não abrir o seu coração, Deus não vai forçar, como nós falamos outro dia. A gente falou outro dia o quê? Da semente? Hã? né, do estupro. É assim? A semente, ela só vai até você, a palavra, a semente é a palavra. A semente só vai chegar até você se você quiser. Se você quiser. Impressionante isso. Como Deus é perfeito, como Deus é sábio. Então eu preciso manifestar o meu interesse. Então por isso é que primeiro tem que ter a pregação. Precisa ter, semear a semente, para que você receba a, porque é pela semente que vai nascer dentro de você Deus. Deus dentro de você. O nascimento do Filho de Deus dentro de você. O nascimento do novo ser dentro de você. Ele vem assim, você primeiro precisa ouvir a palavra, gostar, amar, concordar. Aí sim, é nessa hora que você está abrindo o coração. E é nessa hora que Deus entra. Então vejam bem. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Disse, Jesus responde: Disse-lhe, se alguém me ama, ó, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então é nessa hora que Deus habita na gente. É quando a gente recebe a palavra. Quando a gente acredita naquilo que está ouvindo. Por que não manifestar o mundo? Ele falou. Por que não? Ele não vai entrar no mundo. De qualquer maneira, não. Ele não vai entrar no mundo. Ele vai chegando. Ele poderia até fazer isso. Mas não é da vontade de Deus. Né? Forçar. Obrigar ninguém, porque também não vai servir para o céu uma pessoa com esse tipo de natureza. É preciso que realmente a gente esteja arrependido, é preciso que nós saibamos aquilo que a gente quer. Escolher. Quem ama Deus, ama aquilo que está ouvindo. Quem gosta de Deus, gosta daquilo que está ouvindo. É interessante. Eu gosto, eu amo, eu quero. Esse é o amor com que nós amamos a Deus. Aí Deus entra em nós, através dessa semente que vai ali gerar o Filho de Deus dentro de nós. O Filho de Deus, ele chama Ramiro, ele chama humilde. Ele chama Jesus, ele chama Celinho. Então, o Filho de Deus, agora, sou eu. Amém? Deus fez de mim o Filho de Deus. Esse novo homem, não o velho, mas o novo homem, também tem o mesmo nome. Amém? Dora. O Filho de Deus chama Dora. O Filho de Deus chama, eu tenho o seu nome. Assim como tinha o nome de Jesus. E quem tem o Filho de Deus, quem tem esse Espírito, ele chama Deus de Pai. Aí ele chama Deus de Pai. Pai. Aí sim que você começa a chamar Deus de Pai. Por quê? Ele diz, nós viremos para ele e faremos nele morada. Vamos ver o que vai acontecer. No versículo 26. Aliás. Mas aquele Consolador, 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ora, Deus entrou em mim, eu crio na palavra e Deus está em mim. Deus está em mim, né? E eu vou crescendo, eu vou ouvindo, eu vou evoluindo, eu vou crescendo na graça, no conhecimento, etc. Até que eu tenha consciência de que realmente Deus está em mim. Que hora que vai acontecer isso? É quando eu começo a sentir a presença de Deus. Quando eu começo a sentir o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito. Quando eu começo a ficar convencido de que Deus está em mim, essa hora eu já começo a perceber a presença do Espírito. E aí eu já começo a me ligar, eu falar, conversar com o Espírito de Deus que está em mim. Amém? Aí eu começo a entender coisas, eu começo pensar em coisas, eu começo analisar coisas assim que só Deus poderia fazer, que vai além do entendimento humano, que vai além da compreensão humana, coisas que vai além da compreensão humana. Quem está fazendo isso? Deus. O Espírito Santo é Deus. Quem está fazendo isso? Deus está fazendo em mim. Amém? É Deus na terra. É o corpo de Cristo, é a igreja, é Deus na terra. Cristo em nós. Aí chega um momento que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, vai chegar um momento em que isso vai acontecer. Mas então, o maior perigo que corre o homem é não permanecer. A planta, para ela crescer, precisa de sol, precisa de luz, precisa de água. Ela precisa de ser podada, ela precisa de ser tratada. Então, essa permanência de Deus em nós é que não é fácil. Amém? Então, precisa de água, precisa de luz, precisa de ser podada, cuidada, limpada, sachada, a terra precisa estar no pé. Isso acontece através da palavra, da ministração da palavra. A palavra vem, poda. A palavra vem, joga água. A palavra vem, sopra. A palavra vem, arranca. Então, a palavra, de acordo com a palavra, essas coisas acontecem. Tem hora que Deus está puxando a nossa orelha. Tem hora que Deus está nos carregando no braço. Tem hora que Deus está colocando terra no pé. Tem hora que Ele está nos chamando a atenção. Amém, gente? Então, tudo isso acontece através da palavra. Permanecer em Deus é permanecer no que Ele fala. Permanecer na sua doutrina, no o Espírito, a palavra de Deus, o Espírito está na palavra de Deus. Amém? João 14, 10. Não crês tu que o Pai está em mim? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Vamos repetir? Mas pensa, repete pensando. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, você acredita que você está no Pai? Como? Por quê? Por que que você acredita que o Pai está em você, que você está no Pai? Por quê? Hã? Você tem certeza que ela está em você? Não, mas tem, mas tem que ter. Mas como é que você acredita e não tem? Vamos ler de novo. Não crês tu que eu estou no Pai? É exatamente a palavra, né? Eu sei que eu estou nele pela palavra que eu falo, pela palavra que eu acredito, pela palavra que eu tenho. Eu sinto, pela palavra eu sinto que eu estou de acordo com Deus. Eu estou de acordo com Deus. Eu concordo com Deus. Eu ando com Deus, eu estou de acordo com Deus. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Né? Então eu sei que eu estou com Deus, que a palavra está. Amém? Porque eu acredito. Isso que Jesus estava dizendo. Pelo que eu falo, vocês não percebem que alguma coisa diferente está em mim pelo que eu falo? Né? Eu estou de acordo com ele. E, consequentemente, Deus está de acordo com nós. É assim. Amém? Então, tem um filho que o pai chega e fala: pai, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí o pai: não, meu filho, eu não estou de acordo com você. Por que o pai não está de acordo com o filho? Porque ele percebe que o filho está errado. Se o filho não está certo, ele percebe que o filho está errado. Fala: não, meu filho, eu não estou de acordo com você. Você pode até fazer, mas eu não estou de acordo com você. Então, se Deus estava, porque Jesus tinha certeza que Deus estava com ele, por quê? Tudo que ele pedia, Deus fazia. Tudo que ele queria, Deus fazia. Então ele tinha certeza que Deus estava com ele. E Deus estava satisfeito com ele e ele satisfeito com Deus. Então essa relação precisa existir entre a igreja e Deus. Então, muitas vezes a igreja está triste. Deus também está triste. A igreja está mal. Deus também está mal. Ele não está feliz, ele não está satisfeito. Amém? Agora, quando tudo que Jesus queria, tudo que Jesus pedia, Deus fazia para ele. Não mostra aí que Deus estava satisfeito com ele, que Deus estava com ele. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tudo o que eu quero, ele está fazendo. Ele está fazendo do jeito que eu quero. Então, ele está de acordo com a minha palavra. Ele está de acordo comigo. O filho que está de acordo, o pai, o filho está de acordo com o pai está de acordo com o filho. Não está aí uma harmonia perfeita? Não está aí uma coisa boa? Não é? O pai e o filho andam juntos? Assim é Deus e nós. Por causa disso, que Deus permanece. Quando é que Deus, ó, permaneça em mim e eu permanecerei em vós? Quando é que Deus começa a entristecer com a gente e sai? Quando, Elma? É quando eu começo a discordar dele. Eu começo a discordar de Deus. Eu começo a resistir a Deus. Amém? Não resistas a mim, não resistas. Nós começamos a discutir com Deus, a resistir a Deus. Deus está dizendo que é assim e nós não queremos aceitar. Concorda? Então não vai existir aí um atrito entre nós e Deus? Deus vai ficar feliz? Não. É Mateus capítulo 5. Versículo 44, aliás, 43, presta atenção, versículo 43. Versículo 43, 5:43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Se nós não fizermos desse jeito, o que vai acontecer? Nós não vamos ser filhos. Nós não vamos ser filhos de Deus. Está escrito aqui, para que sejais filho, para que sejais filho. Ó, gente, isso aí é só uma coisinha da doutrina de Cristo. E eu não posso fazer nada que seja contra a doutrina de Cristo. A maneira dele pensar. Olha, qualquer coisa que eu fizer que não estiver de acordo com ele, é uma mancha na minha veste. A doutrina de Cristo, ela é perfeita. A veste é branca. E qualquer coisa que eu fizer que não estiver de acordo com ele, é uma mancha na minha veste. Amém? Uma das coisas é isso. Eu não posso ter inimigo. Uma das coisas é isso. Se você tiver alguma coisa contra uma pessoa, você tem que resolver isso logo. Seja contra mãe, contra pai, seja contra quem você imaginar. E tem que, porque isso aí é uma mancha. É uma mancha que fica na sua roupa. E essa mancha vai permanecer muito. A hora que você chegar um dia diante de Deus, Deus falou, parece que tem uma mancha aqui. Ah, é, realmente tem. Né? E eu acredito que a gente tem muitas manchas. A gente tem muitas coisas ainda na nossa vida que não agrada a Deus. Que não agrada a Deus. E às vezes, quando a gente começa a fazer muita coisa que não agrada a Deus, nós vamos eliminando Deus da nossa vida. Nós vamos extinguindo Deus na nossa vida. Então, eu só posso permanecer nele estando de acordo com ele. Então, e tem um versículo que diz assim, que nos últimos dias, os homens não suportariam. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando, consequentemente, à mentira, ao diabo. Voltando ao diabo, você desvia de Deus, você vai voltar para o diabo. Não dá ouvido a Deus, dá ouvido a uma outra doutrina. Quem não dá ouvido a Deus é porque está dando ouvido a uma outra doutrina, há um ensinamento, sei lá, um livro que você leu, uma mensagem que você ouviu, seja na internet, seja onde for, são doutrinas, milhões de doutrinas. Cada vez que a pessoa escreve uma coisa, ele está emitindo o seu pensamento. Cada vez que nós lemos um jornal, nós estamos ali diante de várias opiniões. E cada opinião daquela é uma doutrina, é uma maneira de pensar, né? Um programa que a gente assiste, um Jô Soares, um negócio desse aí, tá aí, vem um, pensa de um jeito, vem outro, pensa de outro e tal. Cada uma dessas maneiras de pensar é uma doutrina. E a tendência normal é de nós darmos crédito a alguma dessas coisas. A prova de que a gente acredita é que depois a gente sai falando. Paulo disse, eu cri, por isso eu falei. Né? Às vezes a gente lê, depois sai falando. Você leu e creu. Você leu e acreditou. Você falou, não, mas eu não acreditei. Acreditou. Você leu e falou. Eu criei, por isso eu falei. Aí a pessoa acredita e sai falando. Acredita e sai falando a mesma coisa. Eu criei, por isso eu falei. Amém, gente? É muito perigoso. Aí diz assim, que nos últimos dias o homem não ia... De tanta coisa que a gente escuta, como é que a gente aceita a doutrina de Cristo? Amar, né? Perdoar. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Oh, meu Deus do céu. Aqui em Goiânia não tem jeito de você praticar isso. Está todo mundo reclamando. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Então, será que nós estamos né, em condições de ser, suportar as provações que virão ao mundo. Amém? Estava conversando com um companheiro esse dia, uma marmoraria aí, conversando com ele, e ele gosta muito de que eu prego para ele. Deixa eu lá ensinar para ele. Né? Eu estava ali. Sempre ele puxa um assunto para mim falar alguma coisa para ele. Aí a gente, graças a Deus, né, se dá oportunidade, vamos falar. E aí ele. E a gente comentava lá a respeito exatamente de fazer de acordo com Deus, né? Estava ali falando assim, de como que a gente deve proceder em relação a Deus. Bom, aí ele, e a gente conversava, e ele, né, falando exatamente da dificuldade que hoje a gente tem, o apego enorme com as coisas, né, a riqueza, as coisas que hoje todo mundo tem. Difícil uma pessoa hoje que não tem, que não está envolvida diretamente com o dinheiro. Conversando lá com ele, tal, etc, etc, estava até pagando um negócio lá. Aí ele, pois é, eu tenho me esforçado, assim, sabe, para não ser mesquinho, evitar essa usura, essa coisa, esse apego enorme com as coisas, etc, tal. Aí entra conversando, aí entra o senhor lá da coleta de lixo. Aí o caboclo entra, né? Aí falou, nós estamos aqui, o senhor dá licença, por favor, nós estamos aqui com, né, pedindo um donativo aqui, tá, não sei o quê, porque é o Natal do pessoal do lixo, etc, etc. Aí ele se enrolou lá e tal, etc. Ele falou assim, então, dá para você passar segunda-feira? Dá para você passar? Não, mas segunda-feira nós não estamos aqui, né? Não está tendo... porque o caminhão não está podendo passar aqui hoje por causa desse transtorno no trânsito lá. Mas nós estamos fazendo a coleta hoje. Segunda-feira já não estou eu mais, não sei o que. Tá. Não, mas e amanhã? Eu sei que ele enrolou o sujeito, deixou o sujeito embora sem nada. Enrolou o caboclo e deixou embora. Aí depois, quando saiu, ele ficou assim bem enrolado. Aí falou, mas será que esse gente... né? Será que eu não teria que dar alguma coisa para esse senhor? Eu falei, teria. Teria que dar. Eu não sei nem por que você não deu. Claro que teria que dar. Se tivesse 20 reais para ele aí, faz falta? Faria falta para você? 10 reais, 20 reais. Você não tem o mantimento, qualquer coisa. Se ele fosse fazer uso daqueles 20 reais, correto ou não, mas ele tinha que dar. Porque a doutrina diz assim, a doutrina, o pensamento de Deus é dá a quem te pede. Né? E se nós temos alguma coisa, Deus falou, ó, edifica para você um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não come. E se nós temos alguma coisa aqui na terra? A ferrugem tem o direito de comer? A traça tem o direito de roer? O ladrão tem o direito de roubar? E a gente não quer deixar os ladrões roubar. A gente não aceita o ladrão roubar. É assim? A ferrugem não tem jeito, a traça também. Mas a gente não quer, não aceita de jeito nenhum. Mas ladrão, quando é que o ladrão não vai roubar nada de mim? Quando não tiver nada. Mas se eu tiver alguma coisa, Eu estou sujeito. Estou sujeito. Não quer dizer que ele vá roubar, não. Eu posso até orar, Senhor, não me prove, né? Além daquilo que eu possa suportar. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Desvia esse ladrão, né? Leve ele para o outro lado. Também vai roubar de outro, Senhor. Tenha misericórdia de mim, né? Mas, na verdade, se vier, então Deus disse, nos últimos dias, nós não vamos suportar essa doutrina é maluca, essa doutrina é doida. Ter que deixar as pessoas levar as coisas da gente, né? Amém, gente? São as provações dos últimos dias. São as provações dos últimos tempos. Por isso é que nos últimos dias ficaria difícil a salvação. Mas é difícil, mas não é impossível. Então, se a igreja orava, ela precisa orar mais. Se a igreja buscava a Deus, ela precisa buscar mais. Por quê? Porque os dias estão ficando difíceis. Claro, estão ficando difíceis. Em todo sentido. Em todo sentido. No que diz respeito à prostituição, corrupção, adultério, né? Tudo está ficando difícil. Aqui diz que se você olhar para uma mulher com intenção desviada, você já adulterou com ela. Então hoje está uma anarquia, não é não? Porque a opção para que isso ocorra é muito grande. É muito grande. Amém, gente? Um outro problema sério também está em Efésios capítulo 4. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então vamos pensar aqui um pouco, presta atenção. E ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profetas, outro para doutores, mestres, etc. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus colocou essas pessoas para ajudar a igreja. Então como que nós poderíamos ajudar a igreja? Defendendo a doutrina de Cristo. Defendendo a doutrina. Se você sair por aí e começar a defender a doutrina, você está ajudando a igreja. Então, o aperfeiçoamento nosso deixa a desejar, o nosso crescimento fica falho, porque falta pessoas que defendem a doutrina. Falta pessoas que têm coragem de defender a doutrina, de falar, olha, deixa o ladrão levar. Até você não ter mais nada para ladrão levar. A doutrina de Cristo, a igreja só vai deixar de ser menino se há de ser criança. A igreja só vai ser forte nesse mundo quando ela praticar a doutrina de Cristo. E precisa de pessoas com o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Eu pergunto, o que adianta se nós ficarmos aí unhando a parede para poder fechar e fazer, Toninho, tá? E nós vamos até um ponto, mas eu acho que vai chegar um ponto que não tem mais jeito. Amém? Hoje eu estava pensando assim, acho que as mulheres têm muita influência no mundo, não tem? As mulheres têm muita influência, muita. E as mulheres já estão assumindo todos os... Hoje você tem mais mulher, com certeza, trabalhando, fazendo, produzindo, do que o homem. A mulher está... Né? Está bem sem mercado. Está bem sem mercado. E eu estava pensando assim, ó, os ladrões, por enquanto é só homem, né? Por enquanto é só um homem que a gente está vendo assim. Um assaltante, tal, um ladrão, não sei o que, chegou na casa e tal. Eu, por enquanto, sou homem. E a hora que as mulheres falam, nós também temos direito. Amém? Nós também somos iguais. E como elas sabem fazer as coisas bem feito, normalmente elas são mais... Né? Como que não vai ser, hein? Quando a mulherzada começar a assaltar, roubar e partir para cima. Vocês duvidam disso? Duvida que isso possa acontecer? Amém? É preciso que nós defendamos realmente a doutrina do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Pronto. Né? O ladrão entrou lá na minha casa 5 vezes. Cada vez que eles levaram, que eles vieram, eles levaram as televisões, os celulares, os notebooks que tinha, etc, etc. Né? Aí, eles entraram a primeira vez, as televisões estavam lá, tal, levou. Aí nós fomos, compramos televisão, tudo direitinho, botamos no lugar de novo. Aí o ladrão deu um tempo assim, ó, já deve estar, as televisões já estão tudo arrumado de novo. Estão arrumados. Pegou de novo. Né? Quando é que o ladrão vai parar de ir? O dia que ele for lá e não tiver televisão, ué. Não tiver televisão, não tiver celular, não tiver notebook, não tiver nada. Não é não? Eu estava ouvindo lá em Fortaleza um programa de humor lá, que lá em Fortaleza o pessoal não está entrando nas casas, eles roubam na rua. Na rua eles roubam. Mas nas casas eles não estão entrando ainda não. Aí, um programa de humor lá, o pessoal ligava para uma pizzaria. Era pizzaria? É. Eu queria que você mandasse uma pizza aqui no bairro, fulano de tal. Aí ele falou, qual bairro? Bairro fulano. Não, aí nós não estamos mandando pizza, não. Uai, por quê? Não, porque não tem motoboy, não tem... Deixa eu ver. Não tem... Quem leva a pizza, né? O motoqueiro lá, né? Não tenho... Aí, mas por quê? Porque não, aí é assim, ele... Ele foi levar a pizza, aí ele teve que entregar a pizza, entregar a moto, entregar não sei o quê. É. Entregou a carteira, entregou, e ele foi entregando tudo. E ele com a mão assim, né? Falando assim, ele foi tanto entregando tudo, teve que entregar. Aí ficou sem nada. aí nós não estamos entregando pizza mais não. Amém? Não tem quem leva a pizza para lá. E assim vai ficando o mundo, gente. vai ficando muito. Aí eu pergunto a você, como que a igreja vai passar por isso? Porque uma das coisas que as denominações pensavam lá atrás, uma das coisas que as denominações pensavam, é que a igreja não ia passar pela tribulação. E para nós passarmos pela tribulação, nós temos que saber como passar. E precisa de apóstolos, profetas, mestres, pessoas que defendem a igreja. Como ela deve proceder? Como ela deve fazer para poder passar pelas coisas? Amém? É a doutrina de Cristo, o Evangelho, que é que a nossa salvação. É o Evangelho a nossa salvação. Quem crê, faz. Quem acredita, fala. Divulga a doutrina. Eu não vejo outra solução para nós, para a igreja, a não ser colocar em prática o Evangelho. Amém, gente? Amém? Pronto. Nós vamos chegar, talvez, lá onde a gente precisa chegar. Amém, Ramiro? Amém. Deus falou conosco? Falou? Permaneça em mim, para você não me perder. Permaneça em mim. De repente você perdeu Deus, Suzane. Perdeu Deus. Por quê? Não conseguiu permanecer. A palavra não permaneceu em você. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Se a minha palavra permanecer em vós, eu permaneço também em vós. Guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar. Se a palavra permanecer, Deus permanece. Se a palavra não permanecer, se a doutrina não permanecer, Deus não permanece. Amém? Nós vamos voltar novamente à condição de escravo, à condição de filhos do diabo. Perdeu a adoção, perdeu a condição de filho de Deus. Perdeu a condição de filho de Deus. Ele foi arrancado da boa oliveira e voltou para o lugar de onde ele estava. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém? Que Deus nos ensine. Ontem nós estávamos orando e Deus nos mostrou numa visão seguinte, que o que nós fizemos ontem, nós estamos colhendo hoje. E o que nós fizemos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, o que nós fizemos ontem, se nós semearmos ontem, nós estamos colhendo hoje. Se nós estamos colhendo alguma coisa ruim, é porque nós semeamos mal. E se nós não soubermos semear hoje, nós vamos colher pior. Porque a gente está colhendo hoje o que nós semeamos ontem. Então que Deus tenha muita misericórdia de nós. Amém? Muita, muita misericórdia de nós. Nos ajude. Amém, Senhor. Deus, nós concordamos plenamente com o Senhor. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor, que os nossos pensamentos, Jesus, que a doutrina que está em nós, seja aprovada, seja, Deus, de acordo com a doutrina do Senhor. Ajuda-nos a vencer. Ajuda o Senhor a superar tudo. A deixar para trás aquilo que não nos convém, aquilo que não nos dá segurança, aquilo que nos torna vulneráveis, fracos, rudimentos fracos, doutrinas fracas, pensamentos frágeis, inúteis, que acabam fazendo com que o inimigo leve vantagem sobre nós, fazendo com que o inimigo nos vença com facilidade. Ajuda-nos, ó Deus. Ponha a tua palavra em nosso coração, a tua doutrina em nossa mente. Ensina-nos, Senhor. Nós te pedimos, e que as nossas bocas possam pronunciar palavras, Senhor, doutrinas que estejam de acordo com o Senhor. Mesmo que venha às vezes nos custar, mesmo que às vezes venha ser difícil para nós, ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, dá força para que a igreja saiba como se comportar em meio a essa tribulação. Que ela saiba, ó Deus, como proceder em meio a essa grande tribulação. Renova a nossa força, nossa fé, nosso entendimento, Jesus. Te pedimos que o Senhor faça por nós isso, por amor do teu nome, por amor, ó Deus, da tua igreja, para que ninguém se perca, mas que todos possam salvar este mar de dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Nesses dias difíceis pelos quais nós temos vivido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Só pra dizer. Difícil admitir uma falta em mim, tanto que eu andei, tudo que eu deixei pra te ter, não vou desistir, não vou desistir. Admitir tua falta em mim, tudo que eu amei, tudo que eu deixei pra te ter, não vou desistir, não vou desistir. Yeah. porque sei que contigo sim me torno gigante bem mais forte do que tudo aqui. Canto tua voz me dizendo porque chora. Falta em mim tanto que eu